Em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Gente, é pra brilhar. Chega de desigualdade, racismo e violência. A Câmara de São Paulo precisa de uma explosão. Érica Hilton, vereadora, vote 50-700 para transformar a política e afrontar o sistema.
Vidas negras importam e o mundo está se levantando contra o racismo. Inspirado em Marielle Franco, a juventude negra quer ocupar o poder. Eu sou a Simone Nascimento, candidata a vereadora do PSOL, 50-555. Me procure nas redes sociais, @ Simone é nóis.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Orlando Silva no debate da TV.
O governo de Bolsonaro fez explodir o custo de vida. Todo dia aumenta o preço dos alimentos. Eu falei do arroz porque está assustando todo mundo. O alimento que é básico da dieta da população. Bolsonaro, que não queria auxílio emergencial, tolerou R$600. O governo de Bolsonaro é um estelionato, Celso Russo Mano. Você deveria chamar o PROCON para combater esse estelionato.
Orlando Silva, prefeito. 65.
PCdoB.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, 27 de outubro de 2020 e começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos, excepcionalmente, até às 4h30 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Incêndio em Hospital Federal Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, tem paciente morto durante transferência. Mulher tinha Covid-19 e faleceu depois de ser retirada da UTI. Bombeiros controlam as chamas e fazem rescaldo do fogo. Justiça Federal adia julgamento que determinaria afastamento ou não de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Análise estava marcada para hoje, mas foi transferida sem explicações para o dia 3 de novembro. Presidente Jair Bolsonaro tece críticas a João Dória por aumento de impostos. Governador de São Paulo nega e afirma que fez reforma administrativa no estado. Rússia pede aprovação de uso emergencial da vacina contra a Covid-19, Sputnik V, à Organização Mundial da Saúde. Imunizante tem previsão de ser produzido e testado no Brasil, em parceria com o Instituto Tecpar, no Paraná. Nos Estados Unidos, distritos decisivos lideram votação para as eleições presidenciais. Chamados de campos de batalha, os estados da Flórida e Pensilvânia tendem a eleger o democrata Joe Biden. Agora são 4h06, a gente abre essa edição falando sobre o incêndio que atingiu o Hospital Federal Bom Sucesso na zona norte do Rio de Janeiro. Uma paciente morreu durante a transferência de uma unidade hospitalar para outra. E é para lá que a gente vai agora conversar com o Rodrigo Viga, que fala com o coronel do Corpo de Bombeiros do Rio, Lauro Boto. Diga lá, Viga.
Já foi controlado o incêndio aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso na zona norte do Rio de Janeiro, depois de um trabalho intenso. Pelo menos uma vítima fatal e cerca de 50 pessoas transferidas, é isso, coronel?
É, nós estamos agora com o número de 46 pacientes que foram vítimas, que foram transferidas daqui do complexo do Hospital Geral do Bom Sucesso para outros hospitais da capital e, por hora, é esse número que a gente tem.
Agora, já se tem uma ideia, uma noção de onde pode ter sido a origem? A gente sabe que foi no subsolo, mas a causa para esse incêndio?
É, a causa vai ser apontada pela perícia, tanto da Polícia Federal, por ser um órgão federal aqui, tanto quanto pela nossa perícia, do próprio Corpo de Bombeiros, que trabalham em conjunto, para a gente tentar decifrar aí esse enigma da causa do incêndio. Mas, por hora, eu não posso te passar, te precisar qualquer tipo de análise da causa desse incêndio.
As condições lá do local onde começou o incêndio, o que tinha lá, material inflamável que propagava mais um incêndio?
É o que foi passado para a gente, que era um almoxarifado, havia um estoque muito grande de fraldas geriátricas, mais equipamento de papel, papelão, máscaras, né, de respiração, que a gente tem usado muito hoje para o Covid, de proteção. Em princípio, é isso que foi passado para
a
gente.
Agora, o senhor disse para a gente que, por serem blocos de prédios, isso, de certa forma, minimizou a tragédia. Embora uma vida tenha sido perdida, qualquer vida vale muito, por ser... um hospital compartimentado com várias unidades, isso facilitou de certa forma?
Com certeza, né? Por ser compartimentado, dificultou a propagação do incêndio, facilitou o nosso trabalho, de certa forma, de combate a incêndio também, obviamente com todos os seus riscos aí, peculiaridades, mas essa questão, essa peculiaridade de ser compartimentado ajudou a gente bastante.
Tá bom, só mais uma colocação, por favor, coronel.
Tem que entrar, tem que
por gentileza, só mais uma colocação. Algum risco iminente aqui por conta dessas colunas de fumaça que a gente tem visto?
Não, a gente ainda está na fase de rescaldo. O risco sempre existe, né? Até por ser uma unidade hospitalar, a gente tem cilindros de oxigênio, já conseguiu evacuar tudo que a gente conseguiu identificar como maior risco, mas o risco sempre existe, a gente sempre trabalha com essa possibilidade também.
Obrigado, coronel do Corpo de Bombeiros. É Lauro Boto falando sobre a situação do incêndio já controlado aqui no Hospital Geral de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Pelo menos uma vítima fatal, 25 pacientes foram transferidos para outras unidades e ainda há pequenos focos de incêndio, ainda há fumaça nesse prédio número 1 aqui do Hospital Geral de Bom Sucesso, que foi a origem desse fogo, desse incêndio de grandes proporções. O que os bombeiros têm comentado aqui nos bastidores é o seguinte: apesar de ser um prédio velho, antigo, com carência na manutenção, na conservação, essa tragédia, né, que vitimou uma pessoa, poderia ter sido muito maior. Houve ação lá de cima, ação divina para proteger esses 200 pacientes que estavam internados nesse prédio aqui, bem na entrada do Hospital Geral de Bom Sucesso, uma referência da Zona Norte do Rio de Janeiro, por onde passam diariamente cerca de 2 mil pessoas.
A Justiça Federal adiou a análise do pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente. O julgamento deveria acontecer nesta terça-feira, mas foi transferido para o dia 3 de novembro. Os procuradores afirmam que o ministro estaria promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental. Salles nega as acusações e diz que o pedido é uma, abre aspas, tentativa de interferir em políticas públicas, fecha aspas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região não deu detalhes do motivo de postergar essa sessão de julgamento. E ainda em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda e afirma que o Brasil recuperou a credibilidade internacional e também fez críticas a João Dória, que rebateu. O Antônio Maldonado traz mais detalhes dessas notícias. Olá, Maldonado, boa tarde.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje de manhã que o Brasil recuperou a credibilidade internacional graças ao trabalho que foi desempenhado aí pelo governo. Segundo ele, o país está registrando aumentos tanto na produção quanto na exportação de produtos. De acordo com o presidente, grupos de investimento estão até recomendando a compra de reais.
O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. Então lá fora há uma diferença. A prova está aqui, ó. O Brasil está vendendo mais, está produzindo mais. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse, Paulo. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa.
Bom, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, as medidas que foram adotadas até agora já estão mostrando, inclusive, resultado.
A economia está voltando, a economia está voltando em ver como a gente achava que ia voltar.
Graças a Deus.
E mês passado, 250 mil novos empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas.
Olha, o presidente voltou a criticar nesta terça-feira as medidas adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia do coronavírus. Segundo ele, o fechamento do comércio e o isolamento social contribuíram para uma baixa na atividade econômica que poderia não ter acontecido. Na avaliação do presidente, o que evitou um colapso da economia foram justamente as medidas adotadas pelo governo.
As empresas foram destruídas, aquela história, fica em casa. Lembra que eu falava? Tem que tratar do vírus e da economia.
Com certeza.
Não tá saudando pancada em mim, né? Olha o problema aí. Se não é o trabalho da equipe econômica, do auxílio emergencial, socorro a pequenas e microempresas, rolagem de dívida de estados.
Olha, gente, essas declarações do presidente ocorreram durante a cerimônia de hasteamento da bandeira, que foi realizada no Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira. Logo após essa cerimônia, Bolsonaro e os ministros de Estado participaram da 38ª reunião do Conselho de Governo.
Obrigada, Maldonado, pelas informações. E o relator da PEC da segunda instância admite pressões políticas e retira a retroatividade do texto que abrangeria os casos antigos. O deputado Fábio Tradi reconhece que a resistência dos partidos é grande e mudou o posicionamento em troca de apoio ao projeto. Com o entendimento, a prisão seria aplicada a partir dos novos processos, ou seja, abertos posteriormente à aprovação e promulgação dessa emenda. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal definiu que a execução da pena começaria na segunda instância, mas a Corte voltou atrás em julgamento no ano passado. Em caso de retroatividade, o ex-presidente Lula, por exemplo, voltaria para a cadeia como consequência da condenação no processo do triplex do Guarujá. O relator da PEC, deputado Fábio Tradi, do PSD, admite que mudou o texto por causa das pressões políticas.
Se fosse para fazer o relatório das minhas convicções jurídicas, mesmo assim eu manteria a tese exposta. Mas ainda que eu não as tivesse e adotasse a tese da aplicabilidade imediata para todas as áreas, né, penal e não penal da PEC, nós teríamos essa barreira de natureza política que é muito clara, é muito visível.
O deputado Fábio Tradi acrescenta que a PEC não teria o apoio nem de 100 parlamentares caso a retroatividade fosse mantida. Em audiência na Câmara, nesta terça-feira, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu um projeto mais abrangente, apesar de entender as pressões políticas.
Eu preferia que fosse mais abrangente, mas assim, se é o custo político para aprovar, eu acho que é absolutamente razoável, né? É um pouco de hipocrisia rejeitar a aprovação da PEC com base apenas na questão intertemporal. E depois que sair do governo, ninguém mais fala, né? Eu, sinceramente, eu não saí do governo para fazer oposição ao governo, né? Quero que o governo seja bem sucedido na seara econômica, acho que isso é importante para o país, acho que a estabilidade democrática também, né? Nós temos que seguir o mandato até o final, com todas as perspectivas de eventualmente reeleição ou não reeleição, mas é lamentável que o governo tenha abandonado a execução em segunda instância.
Sobre a escolha de Cássio Nunes para o Supremo, o ex-juiz evita criticar o desembargador. Sérgio Moro só lamenta a chancela do Senado, comum nas indicações ao Supremo Tribunal Federal.
Não tem nada de errado votar contra uma indicação. Não estou falando aqui da indicação atual, mas indicações pretéritas. Então, isso se vê de uma maneira muito mais clara nos Estados Unidos, em que simplesmente se vota contra porque não se concorda com os posicionamentos jurídicos do candidato.
O ex-ministro Sérgio Moro avalia que as competências do Supremo são muito abrangentes e deveriam ser revistas. A PEC da segunda instância é discutida pelos deputados na comissão especial e, se for aprovada, segue para o plenário da Câmara. Agora são 4 horas e 17 minutos, a gente vai para Brasília, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que o Executivo e o Legislativo deveriam chegar juntos a uma solução sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19. E quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto agora é o nosso repórter de Brasília, Levi Guimarães. Levi, boa tarde para você. O deputado e também presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou o que sobre esse assunto? Conta para a gente.
Muito boa tarde, Nicole, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que esse assunto, essa discussão sobre a obrigatoriedade ou não da vacina para a Covid-19, deveria ser resolvida exclusivamente pelos poderes executivo e legislativos. Porque a gente viu nos últimos dias, inclusive o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, dizendo que vai ser inevitável uma judicialização desse tema. Ele disse que a corte vai ser obrigada a intervir, inclusive já tem até 4 ações protocoladas no STF relacionadas a esse tema. Bom, Maia destacou numa coletiva hoje no começo da tarde que qualquer vacina que seja aprovada pela Anvisa vai ser muito bem-vinda, mas para ele, questões como os critérios de vacinação não deveriam ficar a cargo do judiciário. Vamos ouvir.
O Poder Executivo e o Poder Legislativo precisam encontrar um caminho. Né? Nós não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida e que tanto o Executivo e o Legislativo fiquem reclamando de algum ativismo do Poder Judiciário.
Bom, nessa mesma coletiva, o Maia comentou também uma situação aqui da Câmara nas últimas semanas, que é a falta de votações. Ele disse que isso se deve principalmente à obstrução de vários partidos, no caso de partidos do Centrão, por causa de um embrólio ali na formação da Comissão Mista de Orçamento, que vai analisar o orçamento do ano que vem e ainda não foi instalada, e também uma obstrução de partidos de oposição, porque eles pedem que seja pautada a medida provisória 1000, que é a medida que prorroga o auxílio emergencial e reduz o valor para R$300. Com isso, não tem tido quórum aqui para prosseguir com as votações. E ele disse que isso pode atrasar não só a pauta das reformas, mas também a própria votação do orçamento para 2021. Ele disse que existe um risco até do orçamento ser votado só depois do recesso, só no mês de março. Nicole.
Perfeito, Levi. Obrigada pelas informações e até amanhã. O deputado federal Paulo Ganimi explica a decisão de expulsão de Felipe Sabará do Partido Novo. A reportagem é de Vinícius Nunes.
Líder do Novo na Câmara rebate acusações e diz que João Amoedo não teve influência no processo de expulsão de Felipe Sabará. Em entrevista ao Jornal da Manhã, segunda edição, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, defendeu a decisão do Conselho de Ética do partido e disse que a sigla não vai insistir no erro.
O Novo prefere reagir rápido e reagir de forma correta e falar, olha, é melhor a gente não ter um candidato na principal cidade do país, na cidade mais rica do país, do que a gente ter um candidato que fere aquilo que a gente acredita que seja o candidato correto.
As inconsistências no currículo do ex-candidato Sabará foram determinantes para a expulsão. Segundo o deputado, outras incoerências foram encontradas durante o processo seletivo do partido. Felipe Sabará acusa João Amoedo de perseguição e diz que o ex-presidente do Novo teria agido para o fim da campanha à Prefeitura de São Paulo. Paulo Ganimi alega que Amoedo não tem mais poder de decisão na sigla.
Hoje ele não é mais membro do diretório, ele é um filiado, né, como 40 mil filiados do Novo, tem a sua influência na rede social, é alguém relevante, alguém que a gente admira até pelo que ele fez pelo partido, mas ele não decide nada. Assim como eu, como líder da bancada do Novo, não decido nada em relação às decisões partidárias.
O líder do Novo na Câmara ainda afirmou que há um debate dentro do partido sobre quando se tornar oposição ao governo federal. Para Ganimi, o presidente Jair Bolsonaro recua das ideias apresentadas na campanha eleitoral de 2018.
Se afastou ao longo desse ano, em especial, das pautas anticorrupção, até com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, né, das pautas econômicas, liberais, né, flertando ali com assistencialismo, algumas pautas populistas. A gente também acha isso. A grande questão é, qual é o momento de você virar oposição a um governo? É ali que tem a discordância.
A entrevista completa com o deputado Paulo Ganimi você acompanha no aplicativo Panflix.
Agora são 4 horas e 22 minutos, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha o Conselho de CEO e a gente se vê amanhã às 4 horas da tarde. Até lá.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Horário de Brasília.
Aqui é André Matarazzo. Para a prefeitura trabalhar para você e não o contrário como hoje, escolha vereadores do PSD.
Meu nome é Linda Basílio, 55513. Vou lutar pelos direitos dos deficientes físicos, principalmente os mais necessitados. Vote Linda Basílio, 55513.
Lucila Caldas, meu foco é a participação da mulher na política. Me sinto preparada para exercer meu papel público. Lucila Caldas, 55255.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja E100, 68 anos. Construindo novas lojas para gerar novos empregos. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja E100, ainda bem que tem.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos, a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Conselho de CEO com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está trazendo todas as semanas as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente falar sobre negócios, gestão, liderança, investimentos e muito mais. E esse programa, se você não sabe, fica em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. E hoje a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Laércio Albuquerque, que é CEO da Cisco no Brasil.
Aos 50 anos, Laércio Albuquerque, presidente da empresa de tecnologia Cisco no Brasil, tem uma história única dentre seus pares no mundo executivo. Uma história que mostra como a educação transforma a vida. Nascido na pequena cidade de Batayporã, no estado do Mato Grosso do Sul, e radicado em São Paulo, ele foi catador de papelão e de bolinha de tênis quando criança. Também trabalhava no pequeno bar de seu pai, ajudando no dia a dia. Aos poucos, foi entrando no setor de tecnologia, se aperfeiçoando e trilhou carreira no segmento. Hoje comanda a subsidiária de uma das maiores empresas do planeta e, ao mesmo tempo em que fala das benesses da tecnologia, também a critica. Costuma dizer que a mesma tecnologia que salva é a que cega. Em suas últimas férias, o executivo, que tem a missão de criar infraestrutura para conectar pessoas, se desconectou do celular e diz que foi transformador. No Conselho de CEO, ele vai falar sobre essa experiência e também sobre os impactos da tecnologia 5G, da transformação digital e dos gargalos que o Brasil enfrenta.
E a gente já está aqui no Conselho de CEO com o Laércio Albuquerque. Laércio, prazer recebê-lo aqui no programa.
Prazer todo meu, tremenda honra minha de estar aqui participando desse seu programa.
Não, verdade. A honra é nossa, até por essa história de vida toda que a gente contou na introdução. E eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Como a gente bem mostrou na introdução, você chegou a ser até catar papelão para ganhar dinheiro. E contra todos os prognósticos, chegou no topo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, comandando essa empresa aqui no Brasil. Como é que foi essa trajetória?
Para mim é um privilégio e uma honra muito grande contar um pouco disso, ou ter um pouco dessa história no meu coração. Porque, na verdade, não é uma história do Laércio, é uma história de oportunidade, de como existe oportunidade no país se você leva oportunidade para talentos espalhados nos cantões do nosso país. Então, eu nasci na cidadezinha de Batayporã, com Y, chique, né?
Fica mais chique, tem que ser com Y. Né?
Nasci numa casinha de madeira, nas mãos de uma parteira, 50 anos atrás, em 1970. Meus pais, né, meus verdadeiros heróis, são até hoje, né? Meu pai não está mais aqui, minha mãe está aqui comigo ainda. Nunca estudaram, né? Foi suficiente para... fizeram até o segundo ou quarto ano para aprender a ler e escrever. E um dia, né? Nasceu os quatro irmãos lá. Foi para São Paulo para tentar ganhar um pouco da vida. Ganhou a vida para os filhos. Então foi onde, desde pequenininho, a gente sabe da dificuldade de crescer, da dificuldade de sustentar, da dificuldade de você, do valor que conta cada centavo que entra dentro de casa. Então a gente Todos, foi, os meus irmãos todos trabalham desde pequenininho, né? Então, quando conta a história do catador de papelão, é verdade. Eu e meu irmão mais novo, que inclusive hoje é o executivo importante na IBM, nós juntos, nós catamos papelão, lata, o cobre, que dava mais dinheiro, por um tempo. Depois dos 12, né? Eu junto com meu irmão mais novo também, dos 12 aos 14 anos, fui pegador de bolinha de tênis, né? O boleiro, como chamam, né? Alguns, no clube do Banespa. É, como meu irmão costuma falar também, nós acompanhamos importantes jogadores de tênis durante uns anos de nossas vidas, né? E isso foi realmente muito importante ali pra gente. Com 14 anos eu consegui o primeiro emprego, na verdade, carteira registrada. Então sou registrado desde os 14 anos.
Que foi o quê?
Que foi um office boy no antigo BCN, Banco de Crédito Nacional, que depois veio a ser comprado pelo Bradesco. Então, dos 14 aos 16 anos, eu fui esse office boy lá no centro da cidade, na São Paulo, na Rua Boa Vista. E aí depois eu queria trabalhar com computação, com computador, né? Não chamava um nome bonito de tecnologia ou algo assim. Então, o meu pai ali, eu fiz um curso de datilografia para poder aprender a mexer, desistia da datilografia, máquina, uhum, né? E aí eu fiz esse curso, consegui um emprego para começar a trabalhar com 16 anos de idade como estagiário. Aí, na chamada tecnologia hoje, que era processamento de dados, aí fiquei dos 16 aos 18, passei por companhias como Duratex, Pirelli, trabalhei numa... Aí fui para o mundo de trás da mesa, ali com a Software House, e acabei caindo numa empresa, né, que eu fiquei 20 anos, que é a Computer Associates, CA, onde ali eu fui engenheiro de aplicações, né, fui... vendedor, gerente, diretor, cheguei a ser o presidente da companhia no Brasil, presidente da América Latina no Brasil, quando veio então o convite, né, para estar na Cisco aqui. Para mim foi um privilégio, uma honra. Talvez um 30 segundos que eu gosto de contar muito essa parte, foi a virada da vida, né? Porque quando eu tinha carteira registrada com 14 anos e os 16 eu podia trabalhar como estagiário, onde eu podia não ter emprego. Foi onde o primeiro grande conselho, onde a sabedoria vale mais do que o estudo, né? Meu pai, que nunca estudou, eu expliquei tudo para ele, né? Falei, pai, tá acontecendo isso, tem um trabalho, eu posso fazer estagiário, mas se eu for estagiário em tecnologia, eu vou aprender, mas aí talvez eu não seja efetivado, eu posso perder o emprego. Meu pai escutou, né? E falou, filho, eu não tô entendendo nada que você tá falando, mas seu olho tá brilhando. Então, segue o brilho nos seus olhos, te prometo que nunca vai faltar o que vestir, o que comer. O resto faz o que você achar. E mal sabe ele, né? Ele e minha mãezinha, o conselho que eles me deram de ter mudado para a tecnologia e ter transformado a minha vida.
E, né, seguiu o seu sonho.
E seguiu o meu sonho, o olho brilhando, que brilha até hoje, para falar a verdade. Então, o olho brilha pelo passado, brilha pelo futuro, brilha pelo presente.
Mas a tua história mostra também como as oportunidades, você agarrou as oportunidades que apareceram, né? Como já disse aqui, contra todos os prognósticos, você estudou em escola pública,
municipal,
veio de uma família que não tinha posses, que não tinha dinheiro para te colocar na melhor escola, então você competiu na hora que você chegou no mercado de trabalho com pessoas que tiveram uma educação, uma educação no que diz respeito às escolas, melhor do que você, enfim. Como é que foi essa questão de agarrar as oportunidades quando elas surgiram?
Primeiro, essa é a palavra certa, Sambrana, agarrar a oportunidade. Existe, sem dúvida alguma, hoje, com tanta... com uma fatia, né, da população com tantos privilégios na mão, e passa a escolher, né, quero fazer isso, não, talvez essa linha, talvez aquela linha, e acaba pensando muito no que escolher e pouco fazer. Na minha época não tinha muito isso, então, e eu vejo isso até hoje, quando você dá oportunidade para quem não tem, esses talentos que estão escondidos debaixo, sabe, do tapete no Brasil inteiro, quando você dá uma oportunidade, agarra e faz de tudo e dá a vida para aquilo dar certo. Sempre faz a mais do que está no seu job description, né? Você não está preocupado com o plano de carreira, estou preocupado com de entregar bem feito e ter estar preparado para as oportunidades futuras, né? Eu acabei trabalhando de madrugada. Quando fui para trabalhar de madrugada, estudar de manhã na faculdade, eu estudei de manhã, fazia faculdade, trabalhava na madrugada e fazia o inglês. Com 20 e poucos anos eu comecei a fazer inglês, num cursinho de inglês, aos sábados pela manhã, depois que saía também do trabalho. Então, quando você agarra a oportunidade, É isso que você faz, você escolhe pouco, não é porque o horário está ruim, é o sábado de manhã, acho que agarrar a oportunidade, fazer a mais do que aquilo que lhe é pedido, não perder o seu sonho por nada, né? Você vai ter sempre aqui o anjinho falando no seu ouvido e o diabinho. Uhum. E qual é aquele que vai vencer? É aquele que se alimentar. Então você vai escutar muito, não dá, você não nasceu para isso. Você é pobre, você não tem chance, você não vai conseguir porque outros estudaram mais, não porque você não fala inglês direito. Você vai escutar. E do outro lado está um anjinho, vai que você pode. Vai que você pode, acredita nas pessoas. Na verdade, eu sempre vou dar o crédito principal de tudo que eu conquistei, né, para Deus lá em cima, né, que me criou um caminho aí incrível, mas para as pessoas que me abriram as portas. Porque sem elas, então não é o meu coeficiente de inteligência, ou com... Até hoje as pessoas perguntam, né? Não, mas puxa, eu sou um programador exímio, como é que eu faço para fazer meu trabalho? Eu falo, primeira coisa, seja sinceramente interessado pelas pessoas. Porque no fundo, quem vai fazer você crescer é esse amor ao próximo e as pessoas que vão te abrir as portas e as oportunidades. E cada vez que as minhas portas foram abertas, eu agarrei com unhas e dentes. E é isso que ainda tem muita gente não, cada vez mais gente abraçando as oportunidades. Então é exatamente isso, por isso que eu falo que a minha história é uma história de superação, de garra sim, mas é uma história de oportunidade, a prova de que o Brasil é um país que oportuniza. E quando você conecta pessoas, falar de conectividade, né, pessoas e oportunidades, mágica acontece no futuro de tanta gente, da sociedade e do país.
Aliás, falando de conectividade, a Cisco trabalha com isso. Eu queria ter uma ideia um pouco do trabalho da Cisco, o tamanho dela, enfim, e como que está trabalhando, visando, inclusive, o 5G, que provavelmente o ano que vem a gente vai ter os leilões do 5G, e muita gente está dizendo que isso vai ser uma virada de chave no que diz respeito à tecnologia.
A Cisco, primeiro, nesses quase 5 anos que eu estou lá, tem sido um privilégio gigantesco, né? Que é a maior empresa de plataformas de conectividade do mundo, né? 80% dos dados que trafegam no mundo inteiro, de alguma forma, passa por alguma solução Cisco. Então, se nós estamos falando ali da reinvenção das aplicações que hoje gerem a nossa vida, se estamos falando de como proteger o seu dado, segurança cibernética, ou você está falando da infraestrutura do futuro, como você está comentando do 5G, que a gente vai falar um pouquinho, ou de o empoderamento dos times, ou seja, colaboração, o trabalho do futuro, ou como você utilizar a tecnologia para aproximar as pessoas e as equipes, é isso que a Cisco faz no mundo inteiro. E com um veio muito grande, que talvez tenha me motivado tanto a ir como a ficar lá, ela conecta a sociedade. Ela tem um programa muito forte mesmo de ajuda aos países, de conectar a sociedade, de inclusão da sociedade, de geração de emprego para o futuro digital, que na verdade é o presente que a gente vive. O 5G, especificamente, é verdade, né? Vai revolucionar o nosso... Veja que o 5G é uma velocidade 100 vezes maior do que a velocidade de transação que a gente tem hoje no nosso celular móvel.
Vai ser quase, então, instantâneo. Piscar de olhos, qualquer transação.
Vai ser e é o que precisa ser, né, para frente. Então, vai trazer para o móvel a alta velocidade que existe hoje no fixo. Então, e com isso, o tal do IoT, da internet das coisas, claro que já é uma realidade, mas ele vai ser exponencializado, né? Com o 5G, você vai de verdade poder ter os carros autônomos. Aí você fala, pô, mas será que eu preciso mesmo? Não, mas numa fazenda, né, que até li uma matéria do Neo Filho esses dias, super bacana, sobre IoT no agro, quem vai permitir isso é o 5G, é o trator autônomo, é o drone, isso que vai permitir o 5G. Numa cirurgia, o médico não pode ter uma queda ou um lapso de tempo ali que vai... Ele precisa daquilo acontecendo naquele instante, ou seja, tem que ser... Não pode ter um tempo de perda com o 5G. Agora, o 5G, veja que ele é revolucionário, né? Só que quando chegar em 2023, assim, ele vai começar o leilão... quando começa os dispositivos. Em 2023, eu chuto aí que vai ter uns 5, 6% das conexões via 5G. Então, o 5G, ele é revolucionário para a década. Ele não é revolucionário para amanhã. Agora temos 5G e transformou o mundo. Uhum. Hoje, né, é um termo talvez pouco usado, né, mas que vai ser muito falado, que é o Wi-Fi 6. Porque o 5G, ele vai trazer alta conectividade para aquilo que a gente chama do outdoor, né, fora. que são as grandes cidades, os parques, o agro, como eu comentei. Agora, tem toda a alta conectividade que precisa existir dentro de portas, né? Ou seja, dentro de um hospital, dentro de uma escola, dentro das empresas. E isso, esse Wi-Fi 6, que tem uma velocidade também gigantesca, já existe hoje. Então, veja que o Wi-Fi 6 e 5G vai caminhar muito junto, sendo que o Wi-Fi 6 já é alguma coisa do agora e o 5G é para onde se caminha e sempre vão trabalhar juntos. A Cisco se insere aí justamente no, com essa exponencialização da velocidade, da quantidade. A Cisco não faz o tal do famoso rádio. Os rádios que vão ter que ser 5G para poder conectar os devices em 5G. A Cisco trabalha deste ponto para trás. Uhum. Então, com essa infinidade de dados que precisam ser transportados de uma velocidade incrível, é onde que a gente chama do coração, né, da conectividade, é aí que a Cisco está.
Agora eu te pergunto, a gente viu, agora está no ar e virou um fenômeno na Netflix, um documentário que é o Dilema das Redes. As pessoas cada vez mais conectadas, e mostrando até a forma como algumas redes sociais e empresas de tecnologia manipulam as pessoas, entre aspas, e fazem com que elas não saiam daquele aparelhinho e fiquem o tempo todo conectado nas redes, né? Você não acha que isso vai aumentar com o advento dessa tecnologia? E como é que você enxerga isso, essa questão de você estar o tempo todo conectado 24 horas por dia?
Essa é uma longa conversa, né? Independente de quanto é incitado, né? Não vou entrar nessa discussão do quanto é incitado ao usuário estar usando cada vez mais ou não, mas no fundo é que a gente, né? O nosso comportamento passa a usar cada vez mais sempre. A gente fala muito de inteligência artificial, mas inteligência artificial, mas daqui a pouco eu não penso mais, isso tudo é inteligência artificial. Mas, no fundo, sem você saber, você quer inteligência artificial. Você não entra mais no seu carro sem usar o tal do Waze. Você entra e você precisa dele. Ou do Google Maps, porque você não vai mais na esquina sem ele. Então, você começa a acostumar a deixar a inteligência artificial decidir por isso. Na hora que ela começar a decidir os melhores lugares para você viajar, já acontece, né, pro turismo, você vai gostar. Então, você começa a gostar, entregar sem saber. Quanto mais você se entrega sem saber, mais dependente você fica desse aparelhinho. Então, a tecnologia que salva é a mesma que cega.
Então, tem um problema aí também.
Eu falo muito isso porque eu sou até, vou dizer, tem um caso pessoal muito recente, né, que aconteceu comigo. Mas a tecnologia que salva, conecta o médico ao paciente nos lugares mais distantes, conecta a oportunidade aos talentos que estão espalhados no país inteiro, conecta o aluno à escola, levando conteúdo, conectando o professor, ou seja, ela salva, a tecnologia é algo maravilhoso, mas também ela cega.
De que forma?
Ela cega na forma como você está jantando com o seu cônjuge, né, com o seu parceiro, e você, pô, vai no banheiro, você quer aproveitar aqueles 3 minutos para poder ler um pouco de mensagem, para poder acabar um pouco do backlog que você tem, ou para acessar uma coisa da internet. Hoje, o que a tecnologia acaba fazendo, se você não for consciente, é você se entrega além da conta e a sua mente nunca está presente onde você está. Você está num jantar com a família, conectado com outros 10 jantares ao mesmo tempo, porque você fica em conexão o tempo inteiro. Você está, o teu filho está chegando da escola para contar para você alguma coisa nova que aconteceu, e você está escutando, só respondendo mais uma coisinha. Ou você não consegue ver o blip do celular, ou uma pendência que está ali. A sua mente, ela precisa de pausa. Essa hiperconectividade que salva, ela te leva a uma dependência ruim, né? E o seu corpo precisa de pausa, né? E quando a sua mente, coração e corpo não estão alinhados numa mesma direção, existe um desequilíbrio.
E como resolver isso?
Eu diria que o resolver é a consciência, né? A mente tenta te levar para estar conectado e a consciência tem que falar: para, você precisa de pausa aqui. Né, eu nunca imaginei, né, que eu tivesse uma crise de estresse. Para mim, né, estresse, não fazendo demérito de nada disso, por ignorância, Ah, estresse acontece com alguns, não é coisa que toca aqui o bom, grande e poderoso Laércio, né? Só que não. Então eu tive uma crise de estresse muito forte.
Agora, recente?
Recentemente, eu fui parar no hospital, eu tive um pico de arritmia, e aquilo me assustou demais, a pressão subiu, passei uma noite no hospital, depois eu passei algumas noites acordando de madrugada achando que eu estava mal e ia pro hospital, e não estava mal, ou seja, o meu corpo estava pedindo pausa. E aí, nesse pedir pausa, eu reconheci, né, sou vulnerável, eu preciso de pausa, minha mente precisa de pausa. E o pior é quando você não percebe, porque ela vai te cegando aos poucos. Mesmo quando você está fazendo uma quantidade excessiva de coisas que você adora, também te leva ao estresse. O teu corpo e mente precisam de pausa. Eu, no caso, tive que fazer um hard, por decisão própria, né? Peguei 5 semanas totalmente desligado de tudo.
Você desligou o celular,
desliguei tudo.
Falou, como é que você fez na empresa? Que é uma empresa que lida com conectividade e eu não sei se nas outras férias você já tinha feito isso.
Na verdade, é o... Só que, sincero em dizer, nas outras férias, fala, você tá de férias, mas não custa nada, tá aprovando os negócios, tá trabalhando um pouquinho, porque isso também é um pouquinho do dia, mas não é isso. Isso não é desconexão mental. Você precisa da desconexão mental. No trabalho, eu sou muito afortunado de trabalhar numa empresa que preza muito pela qualidade de vida do seu funcionário. É, tanto no meu nível superior, quando eu pedi, eu preciso, não houve nem discussão. Levo um ponto aí também de liderança, porque eu tenho um time espetacular. O meu time, montado, tocou a Cisco do Brasil... E não me ligaram uma vez. E tinha o único recado que existia para os meus irmãos. Eu deixei um recado e falei, eu estou totalmente desconectado. Só que eu quero estar próximo da família. Então, minha família está comigo o tempo inteiro. Não quero fugir do mundo, ia fazer alguma coisa assim. E nessa de ficar com a família o tempo inteiro, viajamos, fizemos várias coisas nossas, com o celular desligado, com a televisão desligada. E casos urgentes de família ligavam para minha esposa. Como ligaram algumas vezes, para minha mãe, ou algo desse tipo. Nas primeiras noites eu tive pesadelo. Eu sonhava que eu estava numa videoconferência e eu precisava responder alguma coisa, acordava assustado. E isso vai acontecendo. Eu fiz um verdadeiro detox digital, cara.
Quase uma crise de abstinência.
Teve. Acontece. Isso aconteceu, né? E para mim foi uma experiência espetacular, porque eu não mudei minha cabeça com a tecnologia que salva, mas eu passei a dar um valor muito maior para os momentos presentes que você tem, onde você precisa estar presente, não só, seja em família ou com amigos. Desligar o celular e não responder uma mensagem naquele minuto, só porque a mensagem chegou, você tem que responder naquele segundo, a vida não é bem assim. Eu até diria que o meu maior aprendizado desses 30 dias é, e eu diria isso para todo mundo, faça de verdade verdadeiros pequenos detox digitais na sua vida, para que você não precise fazer um longo. Porque o teu corpo, uma hora, vai pedir por um longo. Não menospreze isso. Ah, mas eu tô bem. Se você estiver fazendo uma quantidade excessiva de coisas, você fica hiperconectado com a sua mente. Até meia-noite, aí você desliga para dormir, o celular desligou, você não. Sua mente não. Você precisa aprender a dar os pequenos detox digitais. Se é um domingo, que seja um domingo. Se é um sábado e domingo, que seja um sábado e domingo. Se pegou uma semana de férias, pega uma semana de férias, se controla, você tem que fazer isso, porque senão o seu corpo vai, e por isso que as empresas da Cisco não é diferente, tem um orgulho grande do que uma SAP faz também, tantas outras, de um trabalho de saúde mental, que saúde mental não é para cada problema, é um problema cotidiano que acontece com todo mundo. Uhum. E eu, para mim, foi muito difícil aceitá-lo, Sambrana. Quando aconteceu, eu falei, não é possível comigo, não. Eu tinha vergonha no começo de contar. Até com uma hora, eu não vou mudar se eu não aceitar o que me aconteceu. E para mim, acho que foi libertador. Talvez a palavra é essa, libertador. Porque a tecnologia, ela tem que ser um meio para a qualidade de vida do ser humano. E não o fim onde o ser humano vive para a tecnologia. Ela existe para a gente. E não nós existimos para ela.
Uma coisa que é muito importante, a gente fala muito de tecnologia, mas todos os estudos e pesquisas mostram que tem muito emprego nessa área de tecnologia e pouca gente capacitada. É isso mesmo? E qual é o impacto disso para o Brasil olhando para o futuro?
Eu acho que esse, Sambrana, é um dos principais pontos que o Brasil deveria olhar. Porque esse futuro digital, ele precisa acontecer, já é, eu digo assim, mas essa exponencialização, esse crescimento vai acontecer, né? Até 2023, 92, 93% da população está totalmente conectada por móvel, está crescendo absurdamente. O Brasil, para ele ser vencedor, para ser um grande país nesse mundo globalizado e hiperconectado, ele precisa ser um vencedor no mundo digital, ponto. Não existe um país vencedor no mundo digital que não seja com a devida inclusão da sociedade. Milhões de empregos serão eliminados, ponto. Não vai fugir disso. Mas milhões de outros empregos serão gerados. Então você precisa gerar os empregos e gerar a população empregável. Elas precisam estar empregáveis para essa nova linha de empregos que vão acontecer. Então, para o Brasil ser bem sucedido digitalmente com a inclusão da sociedade, cara, a gente precisa, privado e governo, criar um exército no Brasil de programadores, de conhecedores de rede, de internet das coisas, de empreendedorismo, de cibersegurança, porque esses são os empregos do mundo digital. E dá para preparar a população. E como o exemplo que eu estava dando, por isso que eu sou apaixonado por isso, existem talentos de joelho espalhados no Brasil inteiro buscando oportunidade. E quando essa oportunidade existe, você consegue preparar a população. Verdade, hoje tem 500 mil de empregos abertos que não tem quem contratar.
Esse é um problema que então, a gente precisa resolver.
Preparar. A gente tem que fazer isso juntos. Uma coisa é cuidar da educação do Brasil. Tem que cuidar. Tem que cuidar e tem... quanta coisa por melhorar aí no, na década vindoura. Mas tem que ter a educação digital. Educação digital tem que rolar em paralelo com isso para preparar aqueles para ter um emprego no mundo digital. A Cisco tem esse programa Cisco Networking Academy, por exemplo, no mundo inteiro, no Brasil, temos aí 70 mil alunos sendo certificados para ter o primeiro emprego. É isso que estou falando da Cisco, mas eu tenho o maior orgulho que o mundo de tecnologia faz muito isso. Juntos, a gente consegue fazer um Brasil bem melhor.
Legal. Infelizmente, a gente está acabando a conversa, passa muito rápido, mas eu queria que você deixasse aqui para quem está assistindo e para quem está escutando o seu conselho, o conselho de CEO do Laércio Albuquerque.
Talvez eu tivesse aí alguns. Primeiro, a tecnologia, ela vai automatizar tudo, ou quase tudo, mas ela nunca vai automatizar um abraço. Então, não perca, né, a relação humana de nada daquilo que você faz. As pessoas é o que tem de mais importante, não só na vida social, como na sua vida profissional. É através dessa conectividade de pessoas que vai elevar o nível social e profissional do nosso mercado. Eu diria, até por mim mesmo, seja você mesmo sempre. O mundo digital e hiperconectado, ele te traz uma pressão tão grande de você se transformar. Eu preciso ser, eu tenho que ter os likes, eu tenho que fazer o melhor post, eu tenho que fazer... Seja a melhor versão de você mesmo. Sabe, seja você mesmo sempre. Essa arte da imperfeição. Se você sabe que você está sendo o seu melhor você, não tentando ser o melhor outro que está do seu lado, vai te trazer uma carga, assim, vai te tirar uma carga e te dar um alívio libertador de que você pode vencer sendo você mesmo. Sorria, faça bobagem, faça as diversões que você precisa fazer. Seja simplesmente você mesmo, menos fachada e muito mais sem avatar na sua vida. Celebra muito. Esse mundo também hiperconectado te traz uma neura de que qualquer tempo é tempo perdido. Então você faz. Ufa, conquistei, você dorme, acorda, agora preciso conquistar outra coisa hoje. Oh, chegou no topo do Everest lá, lutou para chegar lá em cima. Pô, respira, chegou no topo de uma montanha, respira. Vê o pôr do sol, cara. E pois desce e vai pegar uma outra montanha. Mas curte o pôr do sol, curte uma natureza, curte a tua família, que aliás eu ponho isso como... Então, celebre. Celebre cada vitória. Não tenha medo de celebrar cada vitória. Porque às vezes a gente espera o final da guerra para celebrar. Cara, ela pode estar longe. Celebra cada passo dessa guerra que você luta a cada dia. E por último, não perca por absolutamente nada, por nada, a sua família. Não perca. Porque se você perder a graduação do teu filho, porque você tinha uma reunião extremamente importante, que era da sua vida, daqui a uns anos você não vai lembrar do que era aquela reunião, mas você vai lembrar que você perdeu a formatura do seu filho ou o primeiro ensaio de balé da tua filha, né? Não, nada vale a pena você perder a família, né? E faça os pequenos detox digitais, esteja presente onde você tem que estar presente, não tente estar conectado com tudo e com todos ao mesmo tempo. Tira essa pressão de cima de você. Talvez são alguns pensamentos aqui que eu posso deixar de conselho.
Muito, muito bons esses pensamentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Laércio, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO.
Não, eu que agradeço demais a oportunidade de compartilhar um pouquinho de mim e bater um papo contigo, camarada.
Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo papo com o Laércio Albuquerque fica disponível gratuitamente no aplicativo Planflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Bruno Covas tem força para fazer a maior entrega de moradias da história de São Paulo.
E eu fico muito feliz de saber que nesses 4 anos nós viabilizamos aqui na Prefeitura 25 mil unidades habitacionais, recorde na história da cidade de São Paulo. Nunca nenhuma gestão fez tanta unidade habitacional quanto nós fizemos. 45 é força,
foco e fé. São Paulo, PSB, MDB, DP, pode PSCPR, Cidadania, CPV, PROS.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
Pois não. Olha as declarações.
Polêmica em Marília. Foi protocolado, né?
Tudo passa pelo microfone da Pan.
O mercado aguarda uma definição para a crise política e teme as implicações.
A reforma da Previdência vai gerar uma economia.
Os principais assuntos.
A maioria dos contribuintes do regime geral de previdência.
A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.